A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Isis Aparecida Conceição, doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP, professora da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB. Isis Conceição é autora dos livros Filosofia do Direito, pela Editora Educacional, e Racismo Estrutural no Brasil e Penas Alternativas, Os Limites dos Direitos Humanos a Críticos, pela Editora Juruá. Ela está nos falando sobre racismo estrutural no Brasil e direitos humanos e sua interseção com a questão do negro. Pois é, Isis, no bloco anterior nós terminamos, eu terminei com uma pergunta cínica, justamente para provocar, perguntando se pela grande quantidade de... a concentração de negros, né, na Bahia, se isso havia superado, é uma piada, o racismo lá, né? E é evidente que a gente sabe que não superou.
Sim,
né?
a segregação ainda... o racismo tem as suas várias formas de se manifestar, né? A violência, né? E as microagressões ainda são naturalizadas, a desigualdade que implica em quase uma segregação, tem cor naquele lugar, naquele estado, né, que da onde a minha família vem, tanto a materna quanto a paterna, eu ainda tenho um bem-querer muito grande, né, porque é uma terra maravilhosa, mas a gente, até a crítica que fazem à baixa representatividade de negros na novela, é a provocação que eu coloquei para alguns colegas, mas a gente tem espaços, né, segregados em Salvador, né, regiões que só tem pessoas brancas, e então que lugar de Salvador a novela se propôs a apresentar?
Você está se referindo, né, à telenovela da Rede Globo?
Sim.
Você lembra o
Segundo
nome?
Sol.
Segundo o Sol, né, que é a telenovela das nove, né, da Rede Globo. E a grande crítica foi que é uma telenovela, ela se dá na Bahia, se passa na Bahia, e me parece que tem... acho que um ou dois personagens negros.
Né? Atores negros. A representatividade é tão ínfima que o Ministério Público notificou já a Rede Globo, né? Ministério Público do Trabalho, no sentido de explicar o porquê da baixa representatividade de atores negros. Eu faço essa provocação dizendo que talvez a novela represente a região, né, da elite branca, mas o debate sobre a representatividade precisa ser feito e está sendo proposto pelo Ministério Público do Trabalho também.
E como você vê, pegando a questão, né, da produção midiática, como você vê o posicionamento, por exemplo, do Ministério Público produções midiáticas?
Existe um âmbito amplo, né, de atuação do Ministério Público, do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. E eu me recordo também da atuação do Ministério Público Federal no sentido de exigir direito de resposta aos programas de televisão que violam o direito de religiões de matriz africana. Porque na nossa sociedade existem poucos mecanismos de acesso à informação de massa, e um deles é a televisão. Então, os programas que faziam a relação de religiões de matriz africana com demônio, né? Com coisas...
forma pejorativa.
Isso. Um termo de ajustamento de conduta foi assinado e o direito de resposta, né? Teve
Inclusive,
que ser...
teve o caso da Record, né?
Sim, sim.
E ela vai ter que dar... acho que já encerraram, né, todas as apelações?
Exatamente. Ou não? Foi a condenação em última instância que a gente fala, né? E agora o programa direito de resposta, que também aconteceu na antiga, acho que era a Rede TV ou Rede Manchete, agora a Rede Record também, né? Não podemos naturalizar esse funcionamento viciado e estereotipado da mídia, né? Dos meios de comunicação, porque também passam os valores ideológicos, reforçam estereótipos e acabam tornando até mais difícil o nosso trabalho de educador, né, em direitos humanos. E o judiciário, muito mais o Ministério Público, mas o judiciário reconhecendo isso, tem ajudado nessa garantia de que existe um compromisso da mídia com direitos humanos. E isso é muito bom.
Na Constituição de 1988, o racismo que seria a Lei K.O., né? Racismo é um crime inafiançável e imprescritível perante a lei.
Né? Correto.
Porém, se fala muito mais não em racismo, mas em injúria racial. Né? Como é que você vê? E a injúria racial com uma cesta básica, acho que a pessoa consegue... né, ser punida, né? Como é que você vê a redução do racismo para uma injúria racial?
São elementos da estrutura, né, que eu costumo dizer. A injúria racial é uma forma de manifestação do racismo. O que acontece é que o judiciário interpreta, o nosso judiciário, o brasileiro, tem uma construção para explicar o que é racismo, já que a lei não disse o que é racismo para além do que a Lei K.O. diz. Então, a Constituição previu que o racismo seria repudiado, imprescritível e inafiançável. Mas quem disse o que é racismo foi, em parte, a Lei K.O. E a Lei K.O. foi muito restrita. Ela falou que impedir, inviabilizar, negar. Então, microagressões, condutas mais sutis, né, que não são sutis, mas de microviolências, não estão identificadas na Lei K.O., inclusive as práticas de discriminação indireta. Então, a injúria, ela é uma prática de microviolência que, na minha interpretação, também é racismo. O que acontece é que, como o racismo acabou sendo regulamentado pela Lei K.O., você colocar a conduta de uma violência verbal dentro da definição tão fechada da Lei K.O. é difícil. E aí acaba sempre sendo simples. E uma estratégia de defesa, né, de pacto narcísico, que a gente fala... desclassificar o racismo e identificar como injúria racial. Nós conseguimos evoluir nas dinâmicas de funcionamento do judiciário. Antes, a injúria racial era um crime de iniciativa privada. Você tinha que contratar o seu advogado. Agora, ele é um crime de ação pública condicionada. Você pode fazer uma representação e o promotor entrar com essa ação. Então, a gente ainda está tentando fazer o sistema funcionar, porque existe o mecanismo de declarar direitos, legislação álibi, né? Você fala, olha, declarei o direito, está protegido, é imprescritível, é inafiançável, mas aí você tem todos aqueles mecanismos que fazem não ser efetivo. Então, existe um movimento de justiça racial no Brasil trabalhando para tornar isso lei efetiva.
Porque dá a sensação, né, de que existe uma lei, mas ela nunca vai ser aplicada. Né?
Isso, que é o que os profissionais do direito comprometidos com justiça racial não querem.
No direito, vocês também pensam juridicamente, né, a questão do preconceito, discriminação e racismo? Vocês criam essas categorias?
Sim, é importante. Até porque, para nós, profissionais do direito, o que interessa é a conduta. Né? Então, o que você pensa, se não virou conduta, é seu. Né? E a discriminação, ela pode ser positiva ou negativa. Então, essas categorias. E o racismo, no caso, é o sistema, né, que é direcionado a um grupo, né, identificado. Então, essa necessidade de distinção se faz necessária, sim. É claro que, às vezes, algum profissional do direito, assim como representantes do legislativo, não tem essa acuidade técnica, né, terminológica, a gente diria. Mas nós, como pesquisadores, a gente tem isso muito bem definido. É o preconceito, são as suas construções subjetivas e para o direito... não importa, mas é claro que o seu preconceito vai informar a sua conduta. E a conduta é que nos interessa. Se você vai cometer uma microagressão, se você vai negar direito a uma pessoa em função desse preconceito, aí, no mundo exterior, nós do direito estaremos com o olhar atento para o resultado.
Na sua seleção musical, o que vamos ouvir agora?
Agora a gente ouve a quase dona do mundo, Beyoncé, né? com Run the World Girls, que é um feminismo negro, né? A gente pesquisa a interseccionalidade decolonial, temos algumas críticas ao feminismo negro, mas estágios de formação de identidade precisam ser passados e experimentados. E essa música é uma música de afirmação do feminismo negro.
E por que você fala que tem algumas críticas ao feminismo interseccional?
Ao feminismo negro por isso, né? Por não perceber que as categorias são dinâmicas, né? Que a identidade as necessidades de mulheres negras, América Latina, África, distinguem das necessidades de mulheres negras que pensam esse feminismo negro num país como Estados Unidos, né? E a gente precisa pensar um feminismo negro latino-americano, um feminismo negro decolonial, um feminismo negro africano, né? Mas é claro que esse discurso de empoderamento dentro do feminismo e vindo de uma mulher negra ainda assim é muito importante. E a gente brinca, né? A Beyoncé e a Rihanna são as donas do mundo e a gente só habita.
E nessa música é uma afirmação mesmo.
Sim,
né?
Maravilhosa, muito forte, sempre. Quem dirige o mundo são as garotas.
Isso. Então vamos lá na Beyoncé. Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Isis Aparecida Conceição, que é doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP e também professora da Universidade de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB. E ela está nos falando sobre racismo estrutural no Brasil e direitos humanos. Ah, e você fez a escolha aí da música da Beyoncé, que por sinal tem muitos compositores essa música,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas assim, é uma música que ela compôs junto com outros e ela também vai interpretar. E que tem até o nome Girls, né?
Isso, porque é isso, né? Jovens mulheres negras. Uma geração, né? Um momento de formação de identidade em que você precisa afirmar. Né? E é muito importante que as girls, né, essas jovens mulheres negras, tenham um olhar, um auto-olhar positivo, um auto-olhar, né, de ambição. Então, essa música é bem intensa, assim. Ela trouxe jovens de Moçambique para ensinar ela a fazer a dança que ela faz no videoclipe. Então, tem um elemento de diáspora também, de diálogo com o continente e ela sendo membro da diáspora. É uma música assim, que eu acho muito rica, é um videoclipe muito rico, enfim.
E ela tem sido também uma porta-voz, né, das questões étnico-raciais.
Sem,
né,
dúvida, ela e o companheiro dela têm um compromisso muito significativo. Até nesse sentido, a Michelle Obama, né, que tem a playlist do Dia Internacional das Meninas, coloca a música da Beyoncé, né, essa Who Run the World, Girls, nesse sentido, porque reconhecendo que a Beyoncé tem um trabalho de colaboração com temas relacionados à questão racial e de gênero, que é bem amplo, não está só na arte dela, né? Vai para além, vai com doações, vai com projetos, com fundações. E é uma pessoa, assim... eu sou um pouco suspeita para falar, né? Eu cresci com a Beyoncé, temos quase a mesma idade.
A questão a questão da... todos somos iguais perante a lei para a equidade.
Uhum.
Isso, como você atribui... Isso já está presente dentro da justiça?
Não. O discurso, a distinção entre igualdade e equidade vai se apresentar de forma consistente no espaço do judiciário quando a sociedade... né, tiver isso. Nós não podemos esquecer que as instituições refletem a sociedade, né, e os membros da sociedade que são inseridos na instituição. E se a sociedade brasileira não tem ainda sedimentado a distinção entre igualdade e equidade, no caso a equidade, tratar os diferentes de forma diferente na medida da sua diferença e os iguais de forma igual, nós teremos ainda os recrutados com essa concepção limitada da sociedade, né? Porque o judiciário recruta de um espaço privilegiado da sociedade que, assim como a maioria, não tem acesso a esse debate, ainda não tem sedimentado esse debate.
As cotas seriam o início desse processo?
Sim, o John Rawls, que é esse teórico que eu uso para pensar a estrutura, ele é o idealizador da política de cotas, né? Um filósofo, just filósofo, e ele pensa isso, como você vai conseguir promover uma sociedade socialmente justa? E ele vai pensando um novo contrato, ele é um neocontratualista, e nesse contexto ele pensa as políticas de reserva de vagas. É um mecanismo, sim, de promoção de justiça social.
Pois é, Isis, o tempo passa muito rápido.
Rapidíssimo.
Você está aqui em São Paulo, né?
Isso.
De passagem, apesar de ser de São Paulo, de Sim. morar em São Paulo, né? Mas você está vivendo no Recôncavo, né?
Agora eu sou soteropolitana, resgatando as minhas raízes do Recôncavo.
Perfeito. Fica o convite para que você volte mais vezes aqui.
Obrigada,
muito obrigado.
Obrigada.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Isis Aparecida Conceição. Ela é doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP e professora da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB. Ela nos falou sobre racismo estrutural no Brasil e direitos humanos e sua interseção com a questão do negro. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marluí Miranda no CDIRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.